A Rádio Sou Vida 87,5 FM vai transportar você para uma história totalmente inspiradora, onde as pessoas grandes se lembrarão que foram crianças um dia. E as crianças vão enxergar o seu protagonismo diante do mundo. Vem aí o projeto Pequeno Príncipe em audiodrama, a radionovela na Era da Nuvem. Histórias curtas e simples e ao mesmo tempo profundas, numa série de 8 programas de aproximadamente 10 minutos semanais. O programa de hoje será: O Mais Importante Não Se Vê Com Os Olhos. Este programa é indicado para todas as idades.
Olá, queridos ouvintes! Vamos retornar hoje à história do Pequeno Príncipe? No programa anterior, o Pequeno Príncipe teve uma grande decepção com a sua flor, que lhe havia contado que era a única de sua espécie. No programa de hoje, o Pequeno Príncipe encontra-se com o Velho, o Eco, o Guarda-Chaves e o Vendedor, ouvindo nossas histórias, partindo deixando saudades no coração do aviador. Para onde mais iria o pequeno menino?
Bom dia!
Bom dia!
Que fazes aqui?
Eu divido os passageiros em blocos de 1000. Despacho os trens que os carregam ora para a direita, ora para a esquerda.
Eles estão com muita pressa. O que é que eles estão procurando?
Nenhum homem da locomotiva sabe.
Já estão de volta?
Não são os mesmos. É uma troca.
Não estavam contentes onde estavam?
Nunca estamos contentes onde estamos.
Estão perseguindo os primeiros viajantes?
Não perseguem nada. Estão dormindo lá dentro, ou bocejando.
Só as crianças sabem o que procuram. Perdem tempo com uma boneca de pano, e a boneca se torna muito importante. E choram quando a gente toma.
Elas são felizes.
Bom dia.
Bom dia.
Era um vendedor de pílulas aperfeiçoadas que aplacavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber.
Por que vende isso?
É uma grande economia de tempo. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana.
E o que se faz então com 53 minutos?
O que a gente quiser.
Eu, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte.
Estávamos no 8º dia de minha pane, justamente quando bebia a última gota da minha provisão de água, foi que ouvi a história do vendedor. Ah, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião, não tenho mais nada para beber e eu seria feliz, eu também, se pudesse ir caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte.
Minha amiga raposa me disse...
Mas, meu caro, não se trata mais raposa.
Por quê?
Porque vamos morrer de sede.
É bom ter tido um amigo, mesmo se a gente vai morrer. Eu estou muito contente de ter tido a raposa por amiga.
Não avalia o perigo? Não tem nunca fome ou sede? Um raio de sol lhe basta?
Tenho sede também. Procuremos um poço?
O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. É estranho. Tudo está preparado, a roldana, o balde, a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana e a roldana gemeu como gemem os velhos cataventos quando o vento dormiu por muito tempo.
Tu escutas? Estamos acordando o poço. Ele canta.
Eu não queria que ele fizesse esforço. Deixa que eu puxe. É muito pesado para teu tamanho.
Tenho sede dessa água. Dá-me de beber. Os homens do teu planeta cultivam 5000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram.
Não encontram? E no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa, ou num pouquinho d'água.
É verdade, mas os olhos são cegos. é preciso buscar com o coração. Lembra-se da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. Caí pertinho daqui.
Então não foi por acaso que vagava sozinho quando te encontrei há 8 dias, a milhas e milhas de qualquer região habitada? Não estaria voltando ao ponto da queda? Teria sido por causa do aniversário?
Tu deves agora trabalhar. Ir em busca do teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã de tarde.
Havia, ao lado do poço, a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei ao trabalho, no dia seguinte, vi de longe o príncipezinho sentado no alto com as pernas balançando. Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam num minuto. Enquanto procurava o revólver no bolso, dei uma rápida corrida. Mas percebendo o barulho, a serpente se foi encolhendo lentamente como um repuxo que morre, e sem se apressar demais, enfiou-se entre as pedras num leve tinir de metal. Cheguei ao muro a tempo de receber nos braços o meu caro príncipezinho, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com serpentes?
Estou contente de ter descoberto o defeito do maquinismo. Vais poder voltar para casa.
Como soubesse disso? Eu vinha justamente anunciar-lhe que, contra toda expectativa, havia realizado o conserto.
Eu também volto hoje para casa. É bem mais longe.
Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando verticalmente no abismo, sem que eu nunca nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, perdido ao longe.
Faz um ano essa noite, minha estrela se achará justamente em cima do lugar onde caía no passado.
Ah, meu pedacinho de gente, meu amor, como eu gosto de ouvir esse riso, pois é ele o meu presente, será como a água. O que queres dizer?
Quando olhares o céu de noite, porque eu habitarei uma delas, porque numa delas estarei rindo, então será como se todas as estrelas te rissem, e tu terás estrelas que sabem rir.
E ele se calou também, porque estava chorando.
É aqui. Deixa-me dar um passo sozinho. Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua. Tem 4 espinhos de nada para defendê-la do mundo.
Eu sentei-me também, pois não podia mais ficar de pé.
Pronto. Acabou-se.
Hesitou ainda um pouco, depois ergueu-se, deu um passo. Eu não podia mover-me, houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel, não gritou, tombou devagarinho como uma árvore tomba. Nem fez sequer barulho por causa da areia, e agora, certamente, já se vão 6 anos. Jamais contar essa história. Os camaradas ficaram contentes de ver-me são e salvo. Eu estava triste, mas dizia, é o cansaço. Agora já me consolei um pouco, mas não de todo. Sei que ele voltou ao seu planeta, pois ao raiar do dia não lhe encontrei o corpo. Eis aí um mistério bem grande. Para vocês que amam também o príncipezinho, como para mim, todo o universo muda de sentido se num lugar que não sabemos onde um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem o céu, perguntem, terá ou não terá o carneiro comido a flor? E verão como tudo fica diferente, e nenhuma pessoa grande jamais compreenderá que isso tenha tanta importância. E se acontecer, passarem por ali, eu lhe suplico que não tenha pressa e que esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se então o menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos de ouro, se não responde quando interrogam, adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa que ele voltou.
Vou ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado da história do audiodrama A Radionovela Na Era da Nuvem, O Pequeno Príncipe. Foi um imenso prazer estar com você durante essas 8 semanas. Em nossas redes sociais, você terá acesso às resenhas de cada conto com seus respectivos contadores e poderá ouvir novamente todos os programas. no nosso site radiosouvida.com.br, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @RádioSouVida. No YouTube, Rádio Souvida 87,5 FM.
Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.